Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui com a Silvana Tavano, ela que é escritora, jornalista formada pela ECA, da USP, trabalhou em muitos jornais, revistas femininas, autora de vários livros já da literatura infanto e juvenil, tem livros para crianças bem pequenas e tem livros para jovens. E como a gente sabe que a literatura não tem idade, os livros servem para toda a gente. Ela é autora da Creuza em Crise, Quatro Histórias de uma Bruxa Atrapalhada e Encrencas da Creuza, Quatro e Meias Novas Crises da Bruxa em Apuros, é um livro engraçadíssimo. Tem também o Longe, o Mistérios da Gaveta, Faz de Conta que é Verdade, As Namoradas do Meu Pai, O Lugar das Coisas, Como Começa, Boa. E a gente vai falar de dois livros que eu tenho aqui em mãos agora. O Psyll, que ganhou o prêmio João de Barro e também foi indicado para o prêmio Jabuti 2013, que é dela e do Daniel Condo, e o Patinho Culpado, que tem ilustrações da Silvana Rando. Bom dia, Silvana.
Bom dia, Rosali. Bom dia para todo mundo aí.
Então, mais uma vez falando dos seus livros, que são sempre emocionantes, ou inusitados, ou divertidos.
Não, e você, emoção é cada vez ser de novo convidada para falar no seu programa, que é sempre uma super honra. Obrigada, Rosali.
Então, a gente falou aqui a última vez sobre o nosso rito A Gente Inventa, que é um livro de reportagem, né? Que é muito legal para aquela história, quem está na mudando, né, na fase de mudança de época da vida, né, rito de passagem.
Rito de passagem.
E agora eu acho que o Brasil está vivendo outro rito de passagem, né, com essas manifestações que estão acontecendo.
Eu acho que é o mundo, né, Rosali, que está vivendo um rito de passagem, porque aqui a gente tem um reflexo, ecos do que está acontecendo no planeta todo, eu acho, né.
Sim,
eu acho que faz uns 2 anos, talvez, menos, quando teve toda aquela manifestação na Praça de Madrid, na Espanha, o Eduardo Galeano, que é jornalista, escritor maravilhoso, deu uma entrevista linda ali no meio da praça, do acampamento. Ele passou dias ali no meio dos jovens, e no meio da entrevista ele falou uma frase que colou na minha cabeça. Eu tinha muita vontade ainda de fazer um livro sobre isso, que é a seguinte frase: sinto que tem um mundo na barriga deste mundo, que eu achei muito... muito poético e muito certeiro, né? Muito assertivo, porque tem mesmo, né? Isso que você está falando de ritual de passagem, de transformação, tem um mundo gerado na barriga desse mundo.
Sim.
Que a gente vive, né? E que eu acho que tem uma mudança em curso aí, que talvez demore muito tempo, mas está rolando, né?
Como foi em 68, né? Eu acho que foi um outro momento, e agora a gente está num outro momento.
Exatamente. Enfim, não sei se nós vamos estar aí para ver esse bebê nascer, mas que ele está sendo gerado, ele está.
Sempre sendo gerado. Silvana, vamos falar do Psyll, então?
Vamos lá.
Que já chegou premiado aos leitores, né? Que tem um trabalho muito interessante seu e do Daniel Condo, né? Não dá nem para falar que o livro é de um só.
Não. Esse livro é realmente uma parceria, uma das parcerias mais, vamos dizer assim... porque todo livro é uma parceria, óbvio, mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos o tempo todo no livro, né? Nunca tinha feito, eu em particular, nunca tinha feito o livro junto com o ilustrador, né? Sim. E o projeto gráfico, tudo junto. Eu acho que talvez por isso o resultado ficou tão redondinho, né? Porque a gente ia conversando e do mesmo jeito que ele palpitava no texto, eu palpitava na ilustração. Não, tira essa palavra do texto e põe na ilustração, ou vice-versa. Então foi ficando uma coisa muito... foi muito gostoso o processo de fazer, né? De criação. E o resultado foi legal por conta disso mesmo, porque essa comunicação, trabalhar junto é muito... muito bom, né? Eu tenho muita inveja de quem ilustra e escreve.
Sim.
Porque pode fazer o livro sozinho, que é que vai ficar realmente uma proposta coerente, né? Que nem sempre acontece quando o ilustrador e o autor escrevem narrativas, visual e, né, separadamente. Né?
Mas é interessante, esse livro a gente percebe isso, que foi feito a duas cabeças, a quatro mãos, E, de repente, sendo duplo, né, os autores, são coisas diferentes, que cada um tem um referencial diferente e soma, né? Mais do que um autor ilustrador com ele próprio. Quer dizer, cada um também tem seu dom, seu talento e sua arte, né?
Não, e tem textos que a gente, que eu mando para um ilustrador e ele faz maravilhas também, né? Eu tenho muita sorte com isso, que eu tenho parceiros em todos os meus livros, do melhor impossível, não posso reclamar de nada. Uhum. São grandes parceiros, apesar de não termos trabalhado juntos, e todos ampliaram sempre muito o que eu fiz no texto. Uhum. Então, mas trabalhar junto é uma experiência bacana para o autor. Para mim foi bacana.
É, legal. Agora, é um livro diferente esse, né? Escrito e desenhado em laranja, todo preto, uma conversa mesmo, né?
Uma conversa.
Tem uma mensagem, uma conversa em silêncio, uma tentativa de entender esse silêncio que às vezes sufoca a gente, né?
Eu não sei se eu já contei essa história pra você, mas eu tava um dia saí de bicicleta para passear, parei numa padaria aqui perto de casa e ouvi um diálogo, que era um monólogo, na verdade, uma menininha. Devia ter 7, 8 anos no máximo. Minha mãe estava mal-humorada, emburrada, quieta, e a menina falava: mãe, você está triste? Mãe, você está brava? Mãe, eu fiz alguma coisa? Mãe, você está chateada com alguma coisa? Mãe, então ela fez um monte de perguntas tentando descobrir o que tinha no silêncio da mãe. Uhum. Certamente, no caso, a menininha devia estar culpada que tinha aprontado alguma coisa. É. Mas aquela cena me fez pensar em tudo que tem mesmo no silêncio, né? E a minha ideia no início era um monólogo. Era um monólogo, alguém, um personagem, indagando o que o silêncio tinha para estar quieto, se ele estava só relaxado, se ele estava preocupado, se estava magoado, se estava com raiva, se estava, enfim, tudo que o livro questiona. E aí o Daniel, justamente aí que começou a parceria, quando eu contei a ideia para ele, ele já fez o projeto gráfico como sendo um diálogo, e aí ficou mais rico ainda, né? Porque os dois ficam tentando adivinhar o que tem no silêncio, uhum. né?
Que pode ser
muita coisa.
Tem muita. Pode ser um estado meditativo também, né? Você coloca isso.
É. Tá rezando, tá meditando, tá...
Tá feliz?
Tá ruminando alguma coisa, né?
É verdade.
Tá em paz ou tá numa guerra aí que... Né, tá cheio de mágoa querendo explodir? Então, realmente o silêncio pode dizer muita coisa, né? E a gente fica pouco em silêncio, né?
Uhum. É, exatamente, a gente fica pouco em silêncio. O silêncio não quer dizer coisas ruins também, né?
Não.
Pode ser muita coisa boa, inclusive.
Exatamente.
É. Agora, esse prêmio, então, vamos destacar, ele foi vencedor do prêmio João de Barro do ano passado, né?
Foi 2011.
2011.
É porque não teve edição 2012, acho que vai ter uma nova agora,
verdade.
2013.
A premiação é hoje, 2013. Está acontecendo agora às 10 horas na Academia de Letras.
Ah, olha só.
Por acaso, olha só, coincidência.
Vou acompanhar, ver quem que ganhou dessa vez.
E esse
livro também, não, é bacana falar, porque esse livro só trouxe alegria pra gente. Apesar dele chamar Psyu e falar sobre o silêncio, ele fez muito barulho.
Que bom.
Né? Porque também foi selecionado pela Fundação como altamente recomendado, que é uma distinção que a gente fica muito feliz de ter recebido, e ganhou um selo lá na Feira de Bolonha, que é o selo White Heavens, que é muito bacana mesmo, porque é uma mega distinção, é um selo que premia, que distingue livros do mundo inteiro, o que eles julgam que ser como referência de literatura infantil juvenil, que está ligado a uma biblioteca de Munique, cujo nome eu não vou saber falar que é impronunciável, mas é a maior biblioteca de literatura infantil juvenil do mundo.
Eu então, já ouvi falar dessa biblioteca de Munique, por uma alemã, inclusive.
Selo, então, a gente ficou muito feliz, e depois ainda teve a indicação para o Jabuti, então, realmente não posso reclamar do barulho que o nosso silêncio fez, está bacaníssimo.
Então, ele vai ser traduzido também, né? Vai ganhar o mundo.
Ele foi traduzido pela revista Machado de Assis, né? Que é uma publicação da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional, e ele foi para Frankfurt. Infelizmente eu não fui, mas o texto foi traduzido em inglês na revista Machado de Assis. Então, não sei se vai correr o mundo, espero que corra mesmo.
É
para isso que a gente escreve, né?
Claro, ele merece. É um psiu barulhento esse, Que bom, que bom. Olha só, a gente tinha que falar dele aqui.
Obrigada.
E o outro livro que eu tenho aqui, que é bem diferente, é uma releitura do Patinho Feio, que é o Patinho Culpado, que acaba ficando engraçada a história, né?
Você sabe que esse livro partiu de um exercício numa oficina que eu fiz aqui em São Paulo com uma professora maravilhosa que se chama Noemi Jaffe. Uhum. E anos atrás eu fiz uma oficina de escrita com ela, porque eu adoro fazer oficina de escrita. Aliás, acho que a gente tem que estar fazendo, aprendendo sempre.
Essa,
né,
colocação sua é interessantíssima, né? Porque tem gente que fala, eu já sou escritora, você já tem grandes prêmios, muitos livros, mas você vai para as oficinas de escrita.
Não, eu vou muito, e é engraçado porque, em geral, a gente tem que se apresentar no primeiro dia de oficina, uhum, e falar alguma coisa, e eu quero ficar quieta, anônima, porque eu estou lá como qualquer outro aluno, né? Porque tem, claro, muita coisa para aprender sempre. E, claro, aí quando descobre, entre aspas, que você já tem livro publicado,
uma
não sei
carreira,
o quê, né?
É
uma carreira, né? É. Construída, começou tarde, mas já tem uma certa...
Sim. Claro.
Um certo passado. Uhum. E aí fica muito chato, porque também ficam esperando que você...
destaque na turma.
Tem um destaque que eu não quero ter, eu quero estar lá para me experimentar também, né?
Claro.
Agora, independentemente disso, eu dou oficina de escrita também, eu tenho um grupo de alunos onde eu sou professora, então eu tenho muito para aprender sempre e também já tenho alguma coisa com que eu posso contribuir.
Sim.
Tem os dois lados, né?
Sim, é isso. Eu acho
e fora que a gente aprende com o aluno também, muito.
É, exatamente. A escrita é uma matéria, vamos dizer assim, que é isso, né? Troca o tempo todo.
É, troca o tempo
e
todo.
E não tem
é muito
quem
rico.
Sabe mais ou quem sabe menos,
não,
né?
Não, claro que não. E aí, nessa oficina com a Noemi, retomando, né, anos atrás, tinha uma proposta de exercício dela que era recontar um conto de fadas, um conto tradicional, a partir de um outro ponto de vista, do ponto de vista de algum outro personagem. E o meu exercício foi pensar na história do Patinho Culpado, do Patinho Feio, contada por um dos irmãos bonitinhos.
Né? Uh-huh. É ótimo, uma delícia.
E ficou legal, e é gostoso quando a gente ativa a imaginação e deixa a coisa andar por outros caminhos, porque você se surpreende muito, né? Quando eu dei o texto pro Richard, que é o editor da Caramelo, ele falou, nossa, que legal, tem uma coisa do bullying, eu não tinha nem pensado nisso.
É né? Isso mesmo.
Porque, sim, tem a culpa desse irmão que é bonitinho, que também não é uma situação fácil, né?
Ele não é nem bonitinho, ele é igual aos
ele
outros,
igual,
né?
Ele é igual, mas ele é da turma dos bacanas, né? Dos populares,
dos bonitos,
dos bonitões,
né?
Do coitadinho ali... enfim, é a história do Patinho Feio, exatamente a mesma do Anderson, e só que contada de um ponto de vista, vamos dizer assim, mais contemporâneo.
É verdade, é ótimo.
Inclusive, nessa mesma pegada, vou aproveitar a carona aqui para te contar, porque eu escrevi ontem.
Olha, então, novidade!
Não, mas é uma coisa singela, mas como está fresquinho...
Uh-huh.
O pessoal da revista Crescer, que tem um espaço muito bacana para literatura infantil na revista, eles têm uma sessão de contos, tal, cada mês é um escritor que escreve, e aí me convidaram para escrever um conto da próxima edição, não sei nem se é a próxima ou daqui a duas, três edições, enfim. E aí eu fiz um reconto também da Formiga e da Cigarra, que pode, não sei ainda se vai se chamar O Baile das Formigas ou... uma outra cigarra é a mesma formiga, mas que tem uma coisa assim que a cigarra aprende a lição, porque a cunhada dela morreu daquele jeito trágico, né? Cantando tanto, e ela não quer repetir a história, a saga das cigarras, ela então resolve que ela vai trabalhar e vai fazer o estoque de comida dela para o inverno e não vai correr esse risco e vai dar uma de formiga. E no fim ela descobre que a formiga deu um baile nela, porque... conseguiram fazer lá, eu não vou contar a história, mas de novo as formigas conseguiram não só produzir muito mais e abastecer muito formigueiros e fazer um inverno 5 estrelas, como ainda se divertiram muito fazendo isso, coisa que a cigarra não teve ideia de fazer. Então, a moral da história, da minha nova história, da minha nova fábula do La Fontaine é, mesmo quando a cigarra canta, a formiga dá baile. Ficou muito engraçada. Talvez vire um livro também, quem sabe.
É, e tá recentíssima, de repente você até mexe alguma coisa também, né? Você mexe normalmente nas suas histórias? Ou não?
Mexo. Às vezes, o próprio psiu, às vezes é uma coisa de um post no blog que acaba me sugerindo investir mais, sim, pensar mais e além. O psiu era uma brincadeirinha de 5 linhas, que acabou virando livro, né?
Vamos lembrar os ouvintes que é o diariosdebicicleta.blogspot.com, o seu blog. Né?
Isso mesmo, bem-vindos todos.
Isso mesmo, que é ótimo. Tá sempre lá você passeando de bicicleta e tendo mil ideias, né, Silvana?
Esse patinho feio ficou muito lindo, na verdade, com o traço da Silvana Rando, né? Que, sim, é muito expressivo e eu acho que as crianças vão gostar muito, porque as carinhas dos patos, dos bonitinhos e do feio, são sensacionais, né?
São divertidos.
Ela tem uma...
E essa água também, esse laguinho, né? Que tem transparência, assim, eu tô aqui mergulhada nesse laguinho aqui.
É, e a cara das patas amigas da mãe, todas de bico caído quando vem o patinho feio. É. Ela é muito expressiva, então ficou muito engraçado por conta das ilustrações da Silvana. Uhum. E também, pra mim, foi uma honra fazer um livro com a minha xará, que é bacanerme, tem livros dela lindos também, né?
Tem, é verdade, sim. Preciso conversar com ela, hein? Porque eu ainda não conversei com a Silvana Rando.
Silvana é uma figura que você tem que entrevistar. E ela tem tanto livro bacana já, né? Não pois só para ilustrando para outros, como já tem uma bibliografia bacana dela mesma, autoria dela mesma.
Que bacana. Então, lembrando para os ouvintes que o Patinho Culpado, da Silvana Tavano e Silvana Rando, são da editora Caramelo e o Psiu é da editora Cálice. Né?
Isso
é bom que as pessoas saibam também, não é?
Isso mesmo.
E aí, é tudo muito legal, Silvana, muito bom, acho que você está muito animada.
Eu sou animada, né, Rosalie, você me conhece.
Você estava dizendo que está assim, muito atribulada, né, talvez seja isso, carro apertado é que canta, né?
Quanto menos a gente faz, né, dizia minha mãe.
É.
E é verdade, às vezes você tá arrancando cabelo, fala, meu Deus, onde é que eu vou arranjar tempo e consegue? E vem mais coisa e vai entrando, você vai fazendo, e a cabeça eu acho que vai despertando, né, quanto mais você cutuca. Então, nos momentos em que eu tô mais enlouquecida com um monte de coisas, não só de trabalho, no momento, por exemplo, estou reformando minha casa. Então,
tudo ao mesmo tempo agora.
Parece que aí é que vem as ideias mais legais, assim, porque quando você está distraída, que a ideia te atropela, né?
É isso mesmo. Além disso, você tem o Boá, né? Que a gente não falou ainda, que também
Boá,
é da Cálice.
Também é da Cálice, também saiu nesse segundo semestre, e aí foi uma parceria com a Maria Eugênia, que
é maravilhosa,
que pra mim, a gente costuma chamar ela de mestra, não é à toa, porque ela realmente é uma mestra da aquarela e o traço dela eu acho maravilhoso também. Tive esse privilégio de fazer o Boá com ela, e que também ficou muito simpático também, tá sendo adotado aqui, tô tendo notícias de que ele tá sendo lido nas escolas, que é gostoso mesmo, né, porque ele cutuca a criança com aquela... Do mesmo jeito que tem uma reflexão sobre o silêncio, o Boá, de um jeito mais bem-humorado, mais leve, mais infantil mesmo, ele faz a criança pensar em todos os motivos que levam uma pessoa a chorar, né? Então você chora porque você tá... Porque criança não chora só porque tá triste, chora porque tem fome,
porque
birra, chora quando de felicidade,
é
chora por tudo, né? É. Então... Tem todo tipo de lágrima lá. E ficou muito lindo com as ilustrações da Maria também.
Que bacana. Silvana Tavano, obrigado por conversar com a gente aqui mais uma vez e falar dessas coisas todas, esse
obrigada
monte de
você,
coisa atribulada.
Eu quero ter sempre livro novo para estar sempre falando com você, que é uma delícia.
Que bom. Um grande abraço. Sucesso nos próximos e boas ideias sempre.
E para você também. Quando é que vem o seu novo livro, aliás?
Ah, eu acho que é o ano que vem. Viu?
Ah, agora vou eu te entrevistar.
Eu acho que é para a primavera do ano que vem.
Oba! Vamos comemorar.
Eu sou devagar nessa história.
Mas você é faz outras coisas também, né?
A gente faz muita coisa ao mesmo tempo.
Quando eu trabalhava na revista, minha produção de literatura era muito mais, vamos dizer assim, né, tinha muito menos tempo e não dava para me dedicar tanto. Diferente, né?
Mas a vida é assim.
É.
Né? com altos e baixos, como a onda do mar que sobe e desce, maremoto, calmaria, a gente vai
vivendo. A gente vai boiando.
É isso aí. Grande abraço, Silvana.
Outro, querida, obrigada. Bom dia para vocês.
Bom
todos.
Dia.
Tchau.
Tchau. Conversei com a Silvana Tavano, ela que é, olha, essa alegria toda, autora de vários livros. Você pode conferir lá, eu acho mais interessante, no diariosdebicicleta.blogspot.com, que é um blog que ela sempre tem atualizado, do ladinho tem todos os livros, cada um é uma maravilha diferente. Vale a pena. A gente falou sobre o Psyll, que foi super premiado, ganhou o João de Barro aqui em Belo Horizonte, ele já chegou para os leitores, já premiado, foi indicado para o Jabuti, ganhou selo em Bolonha, foi levado para a Feira de Frankfurt, que é a maior feira do mundo, onde o Brasil foi o país homenageado, está também na biblioteca lá de Munique, que é a biblioteca, maior biblioteca infanto-juvenil do mundo, e o Psyll é da editora Cálice, www.cálice.com.br, e o Patinho Culpado, que é uma história do Patinho Feio, vista por um dos irmãos do Patinho. É muito engraçada. Foi lançada pela editora Caramelo, que é www.carameloed.com.br.
Falando de livros.